Bom dia, sempre é bom trazer esclarecimentos, o DENIT sempre está à disposição de conversar com a comunidade, não foi diferente ontem, uma audiência pública muito proveitosa, onde a gente tira como um denominador comum entendimento do DENIT que as pessoas, as famílias construíram numa área da União, onde elas não têm uma posse, e é isso que, por esse motivo que eles foram notificados justamente por estarem com as suas residências dentro de uma área que não é deles, é uma área da União em si, faixa de domínio da rodovia BR-285. É um entendimento também que para eles saírem dali deve-se buscar uma solução de recolocação, onde seja a melhor forma possível. Foi um entendimento também que não há prazo para isso acontecer em termos de urgência. Quero dizer, prazo não é para amanhã, não é para esse mês, não é para esse semestre, é algo para se buscar em conjunto com todos envolvidos, seja DENIT, Prefeitura Municipal, representante dos bairros, vereadores, Defensoria Pública, e o que se busca é justamente resguardar a faixa de domínio e que se ache uma forma, se busque uma forma conjunta de recolocá-los numa situação melhor. A notificação do DENIT partiu para 10 famílias e partiu através de uma própria denúncia de alguém do bairro em função de uma terraplenagem que estava sendo feita afetando a próprio aterro da rodovia. E essa pessoa buscou ajuda justamente preocupada que essa ação na faixa de domínio para uma nova construção ou para uma construção, para uma ampliação, estava mexendo o aterro da rodovia e o medo dela é que a rodovia viesse a romper, o ruir em cima de quem ali mora. Então foi o que motivou as notificações, se buscou esclarecer isso. E a gente sabe que além das 10 notificadas existem, morando em conjunto e pessoas que não estavam na hora, mas sim, pode envolver até 35 famílias. E é para isso que, a partir dessas tratativas, se busque o entendimento para a solução do local.
Agora, Dalberto, o senhor explicava aqui que é desde 1963 que essa área é protegida, não pode ter edificação porque pertence ao DENIT. O senhor falou que essa vistoria, ou enfim, essas casas foram detectadas agora a partir de uma denúncia. Durante todo esse tempo, não houve fiscalização nem por parte do DENIT e nem da Prefeitura, que inclusive acabou construindo infraestrutura de ruas até lá, asfaltando, diretor.
Resgatando um pouco a história, a BR-285 tinha seu traçado original pela Avenida Presidente Vargas. Em 1º de junho de 1963, se aprovou o projeto do contorno de Lagoa Vermelha. Então, lá em 1963, se definiu para onde a BR passaria, e que a sua largura de faixa de domínio, que é uma área onde a rodovia é assentada, e nesse local, a BR-225 como um todo, ela tem 70 metros, 35 metros para cada lado do eixo, lá em 1º de junho de 1963, se definiu que a largura seria os 70 metros. Houve um decreto de utilidade pública, houve uma legalização desse fato. A partir de aí, ela foi implantada, pavimentada e passou a ser operação. E o que se buscou de quem é a culpa? De que, olha, lá quem fez foi o DNR. Não dá para buscar uma culpa nesse momento. São DENIT no estado aí, são na ordem de 5 mil quilômetros de rodovia. A nossa unidade local, antes Vacaria, 1.100 quilômetros. Hoje Passo Fundo, 620 quilômetros. Então o que se tem é uma área bastante grande para ser fiscalizada e vai ser fiscalizada. Cedo ou tarde, quem escolher construir na área da União vai passar por um processo de notificação, fiscalização, onde se busca uma reintegração de posse da área federal. Então não se busca hoje os culpados, eu acho que não seria o termo, se busca hoje uma solução para que essa faixa de domínio pode ser reintegrada à União e essas famílias possam ter também, paralelamente e principalmente, um novo lugar para se estabelecer, para construir suas residências.
A área que é considerada rodovia, para a nossa audiência entender, a partir daquela faixa amarela do centro, 35 metros para um lado, 35 para o outro, ali nada pode ser edificado. Essas casas que estão ali, elas avançam muito sobre essa área, diretor?
Sim, tem casas próximas, embora casas próximas em lugares de desnível, então não aparenta para quem passa pela rodovia. Tem casas próximas protegidas pela vegetação, que também não aparenta para quem transita na rodovia. Então, tem casas construídas em situação de proximidade com a via, seja com aterro, que pode vir a passar por uma situação de algum veículo invadir, e tem casas também ali no paredão, que são bastante próximas ao paredão, de que, por um motivo ou outro, possa, pela essa proximidade, vir a passar por situações de risco.
Mesmo aquelas que estão em cima do paredão precisam ser deixadas. Foram notificadas também, Adalberto. E a minha pergunta é, o DENIT depois, né, caso haja uma decisão judicial determinando que de fato essas pessoas residam em outro local, né, bem provável que elas sejam realocadas, o município também deve buscar uma casa para elas, o DENIT pretende demolir, construir alguma coisa ali? Qual é que é a ideia a princípio?
Isso hoje não existe uma definição de como vai ser processado. O que se busca a partir da notificação, a partir das audiências, das reuniões, é buscar esse entendimento de qual será o processo para isso, qual será o prazo para isso, qual será a forma de fazer isso. Se citou várias formas, citou formas onde o próprio DENIT, em função de uma obra, assumiu essa relocação. Se citou situações onde o próprio Poder Público Municipal possa vir a buscar algum programa de habitação no governo federal, que são vários programas que possam ser utilizados para esse fim. Então, não há uma definição de que fazer e como fazer ainda. O que se busca é esse entendimento.
Mas nenhuma edificação deve ficar de pé depois que for desapropriada?
O futuro de Lagoa Vermelha vai ser a implantação de uma travessia urbana. Parte já se fez com rótulas, algumas ruas laterais estão instaladas, nem todas pavimentadas. O que se busca é, a um curto prazo, buscar um projeto para que se estude a necessidade de uma duplicação, estude a necessidade de implantação de alguns viadutos de acesso, de implantação de ruas laterais ou marginais, conforme queiram chamar, e essas melhorias vão ser implantadas justamente nessa faixa de domínio. Por isso que ela existe, a faixa de domínio, é para além da segurança ser um espaço de terra onde o órgão que administra a via possa utilizar para ampliações. Ou seja, a gente precisará dessa faixa de domínio para justamente trazer melhorias para a Lagoa Vermelha.
Agora uma última pergunta, ampliando essa faixa com essa obra, digamos assim, que aconteça ali, a faixa de domínio também avança a possibilidade de outras desapropriações?
Quando acontece uma obra desse sentido, em alguns casos específicos, por exemplo, vou construir um viaduto ou uma rótula maior, se o projeto determina que precise avançar além dos 35 metros, além dos 70 metros, 35 para cada lado, aí sim entra num processo de avaliação e desapropriação, onde, em função do bem público da obra, passa-se então por requisitar a área e passa um processo de desapropriação. Isso não é muito cedo de falar, né? Hoje que a gente pensa e sempre os nossos projetos tentam usar a faixa de domínio existente.
Obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, a gente fica sempre à disposição. Falo em nome também do superintendente Iraté Pinheiro da Silva, que é o nosso coordenador, nosso superintendente no estado do Rio Grande do Sul, e deixo sempre o DENIT à disposição.
Para finalizar aqui também esse trabalho de reportagem relativo à audiência pública que tivemos ontem à noite aqui em Lagoa Vermelha, eu converso também com o vereador Ariovaldo Carlos da Silva, do PDT, que propôs então esse encontro e que reuniu essas lideranças aqui que nós já citamos. Bom, vereador, chegamos num impasse agora, né? Meio que todo mundo tem culpa, né, em volta dessa situação, né? O DENIT não fiscalizou durante 60 anos, né? A prefeitura não fiscalizou. A prefeitura fez obras lá, o que, né, dá a entender que aquele terreno era legal. A prefeitura também cobrou o IPTU dos moradores que estão pagando há mais de 60 anos. E essas famílias, né, sem saber da legislação na época, acabaram construindo e agora se veem no risco de ter que deixar a sua casa. E aqui alguns deles citaram, além de você ter que achar uma outra casa, essa preocupação que eles têm de quando é que vão sair das suas casas, né? Isso gera muita angústia, alguns relataram que não dormem mais, a situação é bastante complicada. Pelo que deu para entender nessa audiência, vereador, ainda há algum tipo de esperança da permanência dessas pessoas lá? Ou vocês, aqui em conjunto com a prefeitura, já passam a buscar uma outra alternativa, indenizar essas pessoas que de alguma maneira vão ter que deixar essa casa ou quem sabe achar também um loteamento, algum outro espaço para que elas sejam encaminhadas, vereador? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Não, nós saímos daqui hoje muito contentes com o resultado dessa audiência pública, Ricardo. Saímos daqui com as próprias palavras do diretor do DENIT dizendo que erraram na fiscalização. Saímos daqui com as próprias palavras do Executivo Municipal que erraram também em fiscalizar, em não assistir esses moradores. E saímos daqui também com a palavra de representantes até da esfera nacional, que o governo federal também tem essa responsabilidade. E é isso que nós vamos buscar. O nosso objetivo principal, Ricardo, é que esses moradores permaneçam onde estão. Porque, como eu disse na minha manifestação, não é mudar de casa, é mudar de lar. Esses moradores criaram suas raízes ali. Famílias há mais de 60 anos, três gerações ali. São familiares, são vizinhos que se tornam família. Então, o nosso objetivo principal é manter, e nós temos sim a esperança de manter esse pessoal, esses moradores ali. Inclusive, nós temos essa lei que eu citei ali agora, de 2019, que prevê a permanência desse pessoal em área de área edificável, na área de domínio do DENIT, que pode permanecer. Vamos brigar judicialmente, vamos brigar com todas as ferramentas, mas acima de tudo, nós temos que agora construir junto com a DENIT, construir junto com a Prefeitura Municipal e construir principalmente com a Defensoria Pública, a qual nós devemos contatar já a semana que vem para começar aí a defesa desses moradores.
Agora, alguns moradores relataram que estão dispostos a deixar esse local desde que eles sejam indenizados, né, por tudo isso que aconteceu, pela maneira com que eles receberam a notícia de ter que deixar suas casas, pelo próprio fato de deixar um espaço que é da família há muito tempo, por terem investido, né, construído lá, eles concordariam, né? Eles falaram aqui na tribuna, vereador, em receber um dinheiro para comprar uma casa onde eles quisessem. Parte deles, digamos assim, já aceitou, né, um outro destino que não permanecer nesse local.
Por isso, uma audiência pública, para discutir, cada um colocar a sua opinião. Mas eu notei assim que há, de repente, até uma divisão entre os moradores. Uns não querem sair de suas casas, outros até topam, né, até aceitariam uma indenização. Mas eu acredito que o pessoal que aceita a indenização é minoria dentre os moradores, tá? O objetivo principal da maioria dos moradores, pelo que me passaram, é permanecer nas suas residências. Nós vamos tentar isso até o último segundo, nós vamos pelear até o último minuto. Mas, enfim, eu saio daqui mais tranquilo porque a gente ouve de todas as partes envolvidas, principalmente quem notificou esses moradores, que tem suas responsabilidades, né? O próprio DENIT admitiu, como você é testemunha, que eles têm responsabilidade. Então, cabe ao poder público, cabe à União, cabe ao Estado, cabe aos municípios dar moradia digna a toda a população. E é isso que nós vamos lutar para que seja garantido esse direito.
É, a gente sabe que a situação é complicada, né, vereador? Também não há, pelo menos por enquanto, um prazo para que ela se resolva, mas a tua Rádio Cacique permanece à disposição aí de todo o grupo de moradores para continuar levando informação.
Eu que agradeço muito a disponibilidade sempre tua, Ricardo, em achar um espaço na agenda da Rádio Cacique e toda a direção da Rádio Cacique para nos acompanhar, que essa luta não é do Orivaldo, é uma luta de toda uma comunidade que está vivendo um momento delicado, mas se Deus quiser, lá no final nós vamos ter um resultado positivo. Obrigado.